vérité.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e Maputo.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta quinta-feira, 17 de abril. Vamos aos títulos. O presidente francês reconheceu a força injusta da história a que o Haiti foi submetido quando foi obrigado a pagar uma dívida colossal à França para esta reconhecer a sua independência há 200 anos. O Tribunal Supremo Britânico decidiu que a definição de mulher deve basear-se no sexo biológico. Organizações LGBT+, dizem que vai contra princípios dos direitos baseados no sexo. Em Cabo Verde, os especialistas temem riscos ambientais do afundamento de navio junto à ilha de São Nicolau. No controle técnico está Dusko Sekulić e o jornal começa agora.
RFI, a Rádio do Mundo.
Uma comissão de historiadores franceses e haitianos vai estudar o impacto da pesada indemnização financeira que o Haiti teve de pagar à França há 200 anos para esta reconhecer a sua independência. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente francês. Em comunicado, Emmanuel Macron reconheceu a força injusta da história a que o Haiti foi submetido e disse que os historiadores farão recomendações aos dois países. Lígia Anjos.
Todos os haitianos conhecem esta história de uma indemnização colossal imposta em 1825 pela França com o preço a pagar pela própria liberdade. Após uma proclamação da independência em 1804, depois de uma vitória contra as tropas de Napoleão Bonaparte, as novas autoridades do Haiti, sob a ameaça dos canhões dos barcos franceses, aceitaram a 17 de abril de 1825 pagar 150 milhões de francos ouro, moeda em curso na altura, aos antigos colonos proprietários de terras e de escravos, em troca do reconhecimento da independência. A soma desce para 90 milhões em 1938, mas para pagar, a jovem república tem de contrair um empréstimo junto de bancos franceses com juros elevadíssimos. O pagamento vai durar até 1952, quando se liquidaram os últimos juros, ou seja, 127 anos a pagar a própria independência a um antigo país colonizador. Esta quinta-feira, o presidente francês reconheceu em comunicado a força injusta da história imposta ao Haiti e anunciou a criação de uma comissão de historiadores franceses e haitianos para estudar o impacto daquela que descreveu como uma muito pesada indemnização financeira. Porém, Emmanuel Macron não fala em qualquer reparação financeira, como pedido há vários anos pelas autoridades haitianas.
E no Reino Unido, o Tribunal Supremo decidiu que a definição de mulher deve basear-se no sexo biológico. O acórdão salientou que, com a Lei da Igualdade de 2010, os direitos das pessoas trans continuam protegidos, mas as organizações LGBT+, dizem que vai contra os princípios dos direitos baseados no sexo. Marco Martins.
A organização For Women Scotland apresentou queixa no tribunal após uma lei de 2018, aprovada pelo Parlamento Escocês, que definia que deveria haver uma representação feminina de 50% nos conselhos de administração dos organismos públicos escoceses. Essa lei acabava por incluir as mulheres transgénero na definição de mulher. O governo escocês defendia que uma pessoa transgénero com um certificado de reconhecimento de género como mulher poderia ser considerada uma mulher ao abrigo das leis da igualdade. Para essa associação, as mulheres transgénero ocupavam um lugar de mulher nessas cotas. Por isso, decidiu avançar para o tribunal para haver uma definição definitiva do que são os termos mulher e sexo. Esse grupo, dito de defesa dos direitos das mulheres, viu a sua queixa ser rejeitada em 2022 por um tribunal, mas no ano passado, já em 2024, conseguiu ter a autorização para levar o caso para o Supremo Tribunal. Para o Supremo Tribunal, a decisão unânime é que os termos mulher e sexo na Lei da Igualdade de 2010 se referem a uma mulher biológica e a um sexo biológico, referiu o vice-presidente desse órgão, Patrick Hodge. De notar que as organizações LGBT+, e a Amnistia Internacional repudiaram esta decisão, afirmando que esta decisão é contrária aos princípios dos direitos humanos.
E no Brasil, duas deputadas transgénero denunciaram hoje que solicitaram vistos para viajar para os Estados Unidos e que as autoridades norte-americanas as identificaram como homens nos seus documentos.
Bissau. 94 FM.
Em Angola, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o país registrou 4 mortes por cólera e 222 novas infecções nas últimas 24 horas, ultrapassando os 13 mil casos, com um total de 482 mortes desde que a doença foi anunciada em janeiro do ano passado. Cesaltina Abreu, investigadora independente em Ciências Sociais e Humanidades, critica a postura das autoridades na gestão desta crise sanitária, sublinhando que a maior parte dos angolanos não tem acesso a água potável nem ao saneamento básico.
As pessoas das instituições vêm a público dizer que as pessoas precisam de ferver a água, que precisam desinfetar, que precisam ter condições de saneamento, que enquanto a situação se mantiver, vamos continuar a ter as ocorrências que pelo menos são noticiadas da ordem das 200 de casos diários. As pessoas esquecem-se de dizer que a maior parte dos angolanos não tem acesso à água potável. Esquecem-se de dizer que inclusive Luanda, e não precisa ir longe, mesmo perto de áreas do Palácio Presidencial e de outros, as lixeiras só se amontoam. A situação do lixo voltou a piorar. As infraestruturas de drenagem, nesta altura então das chuvas, mostram o que é que tem sido feito. O gás ou outras fontes para as pessoas poderem ferver a água. Está onde? Então, quer dizer, é preciso chamar as coisas pelos nomes. Então, não venham a público com anúncios que procuram responsabilizar as pessoas...
Quando elas não têm condições para o fazer.
Quando elas não têm condições para o fazer.
E em Cabo Verde, especialistas alertam sobre os riscos ambientais do afundamento do navio do Nhô Padre Benjamim. O naufrágio aconteceu na segunda-feira à tarde à chegada à ilha de São Nicolau, no Barlavento. Mais pormenores com o nosso correspondente Odair Santos.
O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente, Biosfera, explica que há riscos de poluição da vida marinha provocado pelo óleo e gasóleo do navio Nhô Padre Benjamim. Em entrevista à RFI, o ambientalista Tommy Melo disse que é preciso saber a profundidade que se encontra em embarcação, conhecer a quantidade de combustível a bordo e sensibilizar a população local.
O que as autoridades realmente deveriam fazer era fazer uma simulação em termos de corrente para ter mais ou menos uma ideia da zona costeira que poderá ser afetada por esse combustível e fazer alguma campanha de sensibilização junto da população. Caso observem uma quantidade anormal de organismos marinhos mortos a dar à costa, que notifiquem as autoridades para que essas autoridades possam fazer a recolha e identificar realmente esses organismos estão contaminados por hidrocarbonetos e se isso se der, portanto, impedir que a população se alimente de mariscos nessa zona enquanto houver essa poluição. Essa poluição, infelizmente, pode demorar anos. Um navio daquelas dimensões transportará com certeza uma quantidade substancial de hidrocarbonetos, não é? De combustível, nesse caso gasóleo, que é um contaminante de alto risco para a vida marinha e mesmo para pessoas que tenham contacto com esse químico.
O cargueiro Nhô Padre Benjamim, com 90 metros de comprimento e 18 de largura, com menos de 2 toneladas de carga, fundou-se na tarde de segunda-feira ao largo da Baía de Preguiça, durante a ligação entre as ilhas do Sal e de São Nicolau. Todos os 19 tripulantes e o único passageiro a bordo escaparam ilesos. As autoridades estão a investigar as causas do naufrágio. De Cabo Verde, para a RFI, Odair Santos.
E 4 cidadãos estrangeiros que estavam detidos em Bissau, condenados por tráfico de droga, foram extraditados na quarta-feira para os Estados Unidos. Os advogados de defesa não concordam com a medida por inexistência de acordo de extradição entre Guiné-Bissau e Estados Unidos. Relato com Moussa Baldé, o nosso correspondente.
Não existe acordo de extradição, mas existem acordos de cooperação judicial entre os dois países. É a explicação dada pelo governo através de um comunicado, onde diz ainda que os condenados transferidos vão enfrentar processos judiciais adicionais nos Estados Unidos da América. Foram levados de Bissau por elementos da DEA, a Agência Federal Norte-Americana de Combate à Droga, DEA que nos últimos tempos tem feito reuniões com as autoridades guineenses no sentido de transferir os detidos para os Estados Unidos. O comunicado do governo refere que a transferência daqueles detidos evidencia a firme determinação das autoridades guineenses em combater eficazmente o tráfico de drogas e outras formas de criminalidade. Os advogados de defesa dos estrangeiros que estavam detidos em Bissau e que agora foram transferidos para os Estados Unidos da América não compreendem esta medida do governo. Os advogados aguardam por uma autorização da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau para se pronunciarem, mas já vão dizendo em conversas com jornalistas que não foram informados da saída dos seus clientes do país. Trata-se de 2 cidadãos do México, um colombiano e um cidadão do Equador, detidos no dia 7 de setembro de 2024, com cerca de 2,6 toneladas de cocaína que traziam num avião a partir do México. Do grupo, falta um cidadão brasileiro que, entretanto, faleceu de doença em Bissau.